You are fake news.
Olá, eu sou Michel Alcoforado e esse aqui é mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, que a cada duas semanas segue aqui, apesar dos contratempos, dando conta de um novo episódio onde trazemos sempre uma ótima discussão sobre comportamentos e tendências que tem feito a nossa cabeça. Olha, nos últimos episódios a gente já trouxe de tudo sobre pandemia, isolamento, já falamos com especialistas, já discutimos sobre distopia e até sobre carência. Mas hoje a gente decidiu que é dia de voltar às raízes, é back to the roots, né? É de volta ao passado, de volta ao passado. Vamos falar de um assunto que é o DNA do grupo, que você já sabe que é consumo. Olha, eu me lembro sempre, hein, você e vocês, Marina, Rebeca, se passaram por isso, Thiago também, antigamente, quando a gente dizia que era consumoteca, sempre tinha aquela tiazinha que levantava aqueles dois dedos e fazia assim, ah, pesquei, teca consumo, sabe? Eu ria, por educação.
Tipo a piadinha do Friends, botar aqui aquele efeito do Friends.
Olha, tem gente que começou a comprar menos nessa pandemia e tem gente que começou a comprar mais. Eu já mudei pra caramba meus hábitos de consumo, um montão de coisa que eu tinha vontade de ter, deixei de ter vontade e acabei virando a tia do Mercado Livre. Aquela que compra pilhas recarregáveis, tapetinho pro banheiro, grafite, até papel sulfite na plataforma digital. É, Rebeca de Moraes, que é founder da nossa empresa irmã Trope Soledad, tá aqui mais uma vez para contar pra gente tudo que sabe, mas também para revelar segredos. Rebeca, mudou sua rotina de consumo?
Hello! Nossa, já chego enquadrada, né? Pô, mudou. Mas eu acho que eu tô consumindo menos, mas dei um upgrade no pouco que eu tô consumindo, né? Então, agora só entra orgânico nessa casa.
Sofisticou, hein?
A granola é só aquela granola especial, deu uma sofisticada. Não tô passando mal, não.
Mas por que, que você acha que antes você não tinha essa preocupação com o orgânico, com a granola? O que, que mudou?
Eu acho que é porque eu tô cozinhando mais, né? Eu tô cozinhando todas as refeições. E passei a dar mais atenção pra isso. E conversar mais com os amigos sobre isso. E acho também que satisfaz uma vontadezinha de consumo, porque daí fica diferente de ir no supermercado, né? Os orgânicos chegam na minha casa, a granola eu encomendo daquele restaurante que a gente gosta.
Aquele que não se pode falar o nome, mas tem ótimas granolas. Se quiser propaganda, restaurante, nos contrate que a gente faz patrocínio. É, podemos fazer patrocínio do futuro, né? Marina Roale, que já lida com entregas há muito tempo. Caminhões sendo entregues, né, Marina? Desde sempre, né? Helicópteros, né? Porque precisa chegar aí. Para chegar aí não é fácil, não, né?
Fala, caótico. Meu lifestyle nunca esteve tão em alta, assim. Tô me sentindo muito, muito na vanguarda do movimento. Tá todo mundo indo pro mato, todo mundo se isolando. Então, esse hábito de comprar online eu já tinha há algum tempo. Mas eu me vejo numa relação diferente com compra online. Eu não sei vocês, mas eu tô sempre à espera de uma caixa e eu deposito umas expectativas. Quando as caixas chegam, me dá uma felicidade. Eu sinto que tem novidades do mundo lá fora chegando para mim. Mesmo com todo o processo lá de higienizar, algumas eu fico sem saco de abrir na hora. Eu até, às vezes, boto lá na quarentena para abrir. Mas eu gosto da sensação de saber qual é a próxima caixa que vai chegar. E eu fico ali acompanhando ali o rastreio do site, porque é a novidade que chega na minha vida, né? Não sei se sou eu que tô maluca aqui, tô pagando papel de louca, ou se vocês também estão nessa.
Tô na mesma, mas é um saco ter que higienizar, passar álcool na caixa, ninguém merece.
Olha, Thiago Faria, que é Godai, conhecido pelo ótimo bom gosto que tem, certamente já consumia granola de qualidade, né, Thiago?
Eu não sou um consumidor de granola, casualmente, mas se eu fosse, eu ia optar pela de qualidade.
Ô, Thiago, o que, que mudou no seu gosto, hein?
Menino.
Essas compras?
Aqui, álcool tá chegando de caixa aqui em casa, para aguentar esse rojão. Acho que eu aumentei bastante meu consumo de delivery, porque eu acabava comendo bastante fora, então eu acabo internamente. E tem essa coisa aqui, para mim, é uma tentação, que são essas liquidações da quarentena. Porque sabe aquela máxima de se a vida te dá uma oportunidade, agarra? eu confundo um pouco mídia programática com destino, assim. E aí eu acho que é pra mim aquilo. E eu falo, cara, eu compro essa porra, tá barato, 40, 50%. Então eu tô caindo numas ciladas aí, mas eu tô tá comedido.
Iludido pelo algoritmo.
Completamente.
Mas, Chi, você era um cara que gostava de ir a ótimos restaurantes, né? Você sempre falou disso por aqui. Agora, dentro do iFood e do Rappi, eu acho que também tem lá uma seção super chefes, assim. Você tá comprando naqueles restaurantes que você frequentava? Você tá comprando de chefes que você não ia, mas agora em casa você acha que pode consumir? Mudou pra você ou não? Como é que tá?
Mudou, cara. Eu comecei com um exercício, tentando fazer, em oportunidades mais bacanas, pedir em restaurantes. Mas aí você tem a coisa do... O preço continua o mesmo. Você não tem o acréscimo do serviço. Você não tem o acréscimo de beber do ambiente. A comida chega meio zoadinha. Não chega no mesmo ponto. Então eu dei uma desistida dessa coisa alta gastronomia em casa. Eu acho que não rola. Eu acho que você precisa de um cuidado que o delivery não entrega. Então eu acabo indo mais para um território da pizza e tudo mais. Mas essa coisa do prato, do empratado em casa, eu acho que funciona pouco. E você paga muito.
Não dá para postar no Instagram, porque chega tudo meio revirado. Isso perde valor, hein?
É, e a própria qualidade da comida, né? Você pede uma carne, o ponto já vem num outro lugar. Então não é fresco.
Chega meio murcha a batata.
Exato.
Eu acho que é mais interessante, tem os chefes aí, a gente tá falando de alta gastronomia, né, enfim, que estão entendendo isso e estão reinventando o jeito de fazer isso, né. Eu vi que lá em Belo Horizonte, o chefe do Gluton, o Léo Paixão, ele tá fazendo uns esquemas de mandar pra casa das pessoas os kits de comida semi-pronta, semi-mesa, assim, só pro cara dar um talento no final. Aí ele abre uma live, ele manda pra casa das pessoas, abre uma live às 8 da noite, e ensina as pessoas a finalizar no prato. Daí tem ainda aquela brincadeira toda que todo mundo acaba tirando foto e tal. Mas eu acho que é um jeito de se entregar uma experiência, né? Você ainda conversa com o chefe te mostra como finalizar. Então você ainda aumenta a chance de você comer uma comida mais bonitinha. Eu tô tendo na cabeça que o negócio é reinventar a linguagem.
É, eu também tô me reinventando. Como disse, virei a tia do Mercado Livre. É, já comprei orgânico, já desisti de comprar orgânico, porque eles não chegam rápido, né? Então me dá um pouco de preguiça, vem naquela caixa de papelão, mas tô me adaptando. Comecei também a comprar tudo de bebida também. Então eu virei, eu acho, um misto de vocês três. Eu tô um pouco de cada coisa. Olha, e parece que esse tipo de produto que a gente tá comprando também vai mudando de acordo com o tempo. Marina, nessas pesquisas todas que vocês estão fazendo aí no grupo, tá dando para ver esse negócio, né? O povo tá ao longo, quanto tempo passa, magia dentro de casa, a gente vai mudando a nossa forma de comprar, é isso?
É, tudo isso que a gente tá falando aqui, acho que só ilustra bem o que a gente chama de revisão dos básicos, né? Esse marco aí da pandemia na nossa vida, como você falou aí no início, fez a gente rever o que a gente tinha de desejo e o que era fundamental na nossa vida e o que não era. E se a gente traçar um histórico, ninguém imaginava que ia ficar esse tempo todo em casa, né? A gente está aqui falando há vários episódios, mas passamos dos 100 dias e a gente não estava esperando. Então dá para traçar um histórico de como foi evoluindo o comportamento de consumo ao longo desse tempo. Num primeiro momento, o foco de todo mundo foi saúde, né? Que é aquele desespero, meu Deus, isso vai me matar, não vou estar preparado. Então saiu todo mundo fazendo compra de farmácia, comprando tudo que dava de remédio sem prescrição. E aí deu um salto nas vendas dessas vitaminas e suplementos, essa coisa do boom da imunidade, esse povo que toma aquela coisa de vitamina de A a Z. Principalmente aí a galera da geração X Baby Boomer foi com tudo para esse tipo de consumo. Depois vem a nossa neura com abastecimento, né? E foi quando a gente viu o papel higiênico faltar aí nas prateleiras do mercado. Então, todo mundo estocando comida, produto de limpeza, essas coisas básicas, e a gente começou a rever essa ideia do que é o básico na sua casa, né? O Thiago não comprava caixas de álcool gel e de álcool no geral para casa dele, agora compra, né? Então, o nosso ticket médio aí do abastecimento desse tipo de produto cresceu. E aí a gente começa a ver uma preocupação e essa listinha do básico mudar. Essa coisa que a Rebeca trouxe aí dos orgânicos, a gente quando conversa com as pessoas, há muito uma preocupação de, nossa, eu preciso me alimentar melhor agora, né? Eu preciso comer bem para cuidar da minha saúde. Então, um dado que chama atenção é que 86% das pessoas agora têm frutas, verduras e legumes como um alimento básico da sua lista. Mantém aí como, ou porque manteve, já tinha como alimento básico, ou porque adicionou agora. E se vocês lembraram daquele episódio que a gente falou muito de comida e relação do brasileiro com comida, o nosso consumo com esse tipo de alimento era muito baixo. Então agora a gente tá trazendo esse valor de volta. Por outro lado, esses produtos novos de higiene aí, 43% incorporaram produtos que antes não compravam, higiene e limpeza, e agora colocaram na sua cesta. Então é isso, assim, esse é um momento em que os gráficos aí de consumo estão ficando loucos e a gente vê que a gente não está consumindo a mesma coisa de sempre.
E, Má, acho que também conforme a pandemia foi se estendendo, a gente entrou na fase de adaptar a casa à nova rotina, né? Como você dizia um pouco da sua fala, que a gente não sabia quanto tempo ia ficar, né? E aí a gente foi entendendo que ia permanecer muito tempo dentro de casa. A pesquisa que a gente rodou na última semana trouxe um dado bem interessante de que 85% das pessoas disseram que passar mais tempo em casa despertou uma vontade maior de cuidar dela. Então, a gente vê, durante esses gastos da pandemia, surgindo a necessidade de compras voltadas a conforto, a lazer, a adaptação da sua vida de trabalho para dentro de casa, como uma mesa de escritório, ou até uma assinatura de Netflix, já que agora o entretenimento outdoor está bastante limitado, né? Segundo as nossas pesquisas, inclusive, 51% das pessoas mantiveram ou adicionaram um serviço de streaming como uma prioridade de gasto em meio à pandemia. Então, na ausência de entretenimento, é dentro de casa que a gente tem que dar conta não só de viver, trabalhar, mas também de se recrear e se divertir.
Bom, mas como o nosso ouvinte já sabe, a gente vive num país desigual e que está se tornando, a passos largos, ainda mais desigual ao longo da pandemia. Então, é claro que quando a gente fala de consumo, a gente tem também que entender tipos de consumo diferentes, né? A gente está aqui falando de um deles, porque é claro que nesse movimento de redefinir básicos, as diferenças entre classes vão ficando muito mais acentuadas, né? Um segmento que deixa essa diferença muito clara é o de alimentação. A cesta básica que a classe média vinha conquistando no supermercado vai entrando em xeque, porque o que é básico para as classes mais baixas vai ficando muito distante do que é básico para as classes mais altas. Se a gente for olhar para as classes C e D, por exemplo, que são mais, obviamente, mais diretamente impactadas em renda nesse período, o consumo fica muito prejudicado. A gente viu na nossa pesquisa que 20% das pessoas tiveram que cortar o que chamam de alimentos premium, das compras habituais. Mas a questão também é o que é premium para as pessoas, né? Para as classes C e D, isso significa cortar, por exemplo, bolacha, presunto, queijo, carnes bovinas. E claro que com a baixa no poder de consumo, com menos gente em posição de se dar ao luxo do que é premium, a ida ao mercado, que antes era por muita gente associada a lazer, passa a ser ainda mais associada a privações, né? Ou mais gente vai associando a ida ao supermercado a ideia de privação.
É, Rê, a gente ouve bastante aí nos campos que a gente tem feito, algumas grandes marcas de varejo têm feito pesquisa com a gente, e essa ideia das pessoas falando, nossa, eu não ia mais pro supermercado com lista de compra, e agora eu tenho que ir. Era um momento de, principalmente para as famílias aí da classe CD, era um momento de lazer e diversão, poder comprar ali aquela indulgência, um chocolate. Até acho engraçado que você falou aí bolacha, e quando eu separei esses dados aí para a Beatriz Quesada, que eu peguei lá das nossas pesquisas, eu escrevi biscoito e ela botou, eu tive que adaptar porque era a Rebeca que ia falar. Mas esses produtos, assim, a gente ouve das pessoas falando, olha, presunto e queijo, eu não compro mais, eu não compro mais carne bovina, eu estou comprando um frango e salsicha, e eu estou substituindo as marcas, porque tem aí essa disparidade, né? Gente que está vivendo ali com dinheiro contadinho. E isso não vai só para a área da comida, não. Tem gente que está tendo que realmente apertar aí o cinto em casa, então escolher que boleto que vai pagar, que conta que vai ficar. Então a gente ouviu também de uma consumidora falando que eles fizeram na casa deles uma votação para saber o que ia ficar, assinatura da Netflix ou da Globoplay, porque não dava para manter os dois, né? E aí pode parecer um gasto pequeno, às vezes, para a gente aqui da nossa bolha, mas faz diferença nesse momento, né? Então vale a gente pensar que rever os básicos traz disparidades aí do nosso cenário.
É verdade, Marina. E eu sempre gosto de fazer essa distinção entre o que é básico e o que é supérfluo, porque isso varia de classe social para classe social e contexto cultural para contexto cultural. A gente sempre tem que pensar que tudo que é básico é aquilo que você não precisa perder tempo explicando. É aquilo que você não precisa de uma justificativa cultural ou social para poder consumir. E tudo que é supérfluo, você precisa se esforçar para mostrar para os outros que você comprou porque fazia sentido. Num tempo de pandemia, num tempo de grandes mudanças, o que acontece é que o país mais desigual do mundo acaba se transformando mais visivelmente desigual, né? É, consumo e estilo de vida e a noção de básico e supérfluo colado no estilo de vida já era algo que a gente aprendeu no século XX, mas em 2020 no Brasil isso grita aos olhos, né? Isso grita aos olhos. Enquanto nós aqui da bolha estamos podendo desmaterializar boa parte dos nossos desejos de consumo através das plataformas digitais, pedindo do delivery o seu pãozinho preferido, tem muita gente que está tendo que se contentar com feijão e arroz e açúcar da cesta básica. Então, nesse momento aqui, eu acho que é super importante a gente chamar a atenção para essas novas formas de consumir e dessas novas percepções sobre aquilo que é básico e aquilo que é supérfluo.
Tem gente que vai sair da quarentena, né, Michel, e não vai mais comer pão industrializado, porque no seu básico agora só entra o pão artesanal com grãos especializados e premium e um fermento especial, enquanto outros aí não estão nem mais comendo o pão fresco, é só o pão que tem que render a semana inteira.
Eu compro no Jurandir, eu estou comprando no Jurandir, aqui tem o Jael do Peixe, onde eu estou no buraco, e tem o Jurandir. O Jurandir é o Jurandir do pão. Você tem três tipos de pão. Pão de mel, inclusive o Thiago me mandou pão de mel aí essa semana. Eu amei, melhor pão de mel da face da terra é da irmã do Thiago. Vocês, por favor, comprem, porque é ótimo. E aí vem de pão integral e vem de pão francês também. O Jurandir é o único. O Jael é o do peixe, o Jurandir é o do pão. Vocês têm feito o quê? Têm feito seu próprio pão ou têm comprado no Jurandir de vocês?
Ah, eu não tô fazendo pão não, gente. Eu não tô com esse tempo todo que o povo tá sentindo aí sobrar não. Porque minha casa é grande e o tempo que sobra a gente tem que ficar limpando a casa aqui. Tá difícil. Mas eu acho que uma aquisição que eu fiz, tô esperando chegar, que acho que reflete até com um dado aqui que vale dar, é que a consultoria JFK falou que liberou um dado dizendo que agora, no último mês de abril, as vendas desse robô de limpeza, né, que fazia a limpeza da casa, que são uma febre, subiram 802% em comparação com o mesmo período do ano passado. E eu tô aí nessa estatística. E é muito louco nesse paradoxo aí do que a gente está falando desse corte de cesta básica, que um produto que parte de... Acho que o ticket mínimo aí é o ticket aqui, R$500 no mínimo, um produto desse, esteja aí entrando no básico aí de uma boa parte também das famílias brasileiras, porque o povo não tá dando conta de limpar a casa, não, né?
Vocês comprou também robô por aí, ô Marina? Compraram robô pra maçã Itaipu?
Comprei. Tive que comprar um robô caro, porque o robô barato não ia dar conta aqui, não.
Não ia mesmo. O robô barato aí não ia dar certo, porque o robô enche, né? De resíduo, como a tua casa é uma mansão, vocês têm que comprar um que aguente.
É grande. Não, mas eu fiquei na fila de espera do robô. A minha irmã viu todas as resenhas de robô, sabe o tipo, sabe qual passa em cima do tapete, qual não passa, qual passa pano. Ela e meu pai estão experts aqui em robôs de limpeza, porque é uma decisão.
O meu passa.
O seu passa?
O meu passa também. O meu passa em cima do tapete e no tapete ele tem uma velocidade de sucção diferente. Porque ele reconhece que é um tapete.
Ele dá abraço, beijo na boca.
Uau!
Não, não, aí já era mais caro, né?
Mas controlando velocidade de sucção, tá tudo ótimo. Não precisa beijar.
O negócio de sucção, aquele do filme da Ingrid Guimarães, é caríssimo.
O robô não passa corona, né? Tem suas vantagens.
Ai que saudade. Mas olha, com despesa ou sem despesa, aí com um novo básico, com um novo luxo, não tá faltando especulação para toda parte de gente querendo saber para onde o consumo vai. E se tem dúvida, e a gente sabe mais ou menos das coisas, é mais do que chegada a hora de dar nome aos bois.
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 Nome aos bois.
Pois é, Michel, hoje tá comigo porque, na verdade, deu vontade de falar de uma coisa que tá acontecendo lá fora, e não aqui. Essa tendência vem de fora porque, na verdade, fala de um negócio que os gringos já estão vivendo há bem mais tempo que a gente, que é um negócio que a gente nunca viu, que é a reabertura econômica. Aqui dá pra dizer que a gente reabriu, mas, assim, a economia que é bom tá difícil, né? Mas, enfim, o fato é que quando as lojas reabrem, ou reabriram lá fora, em vários países começou um movimento que é o chamado Revenge Buying. Ou, né, nessa tradução livre aqui, a compra de vingança. O termo foi usado pela primeira vez na China, lá nos anos 80, ainda para descrever a demanda reprimida por produtos estrangeiros, numa época que os produtos ocidentais voltaram a entrar no mercado chinês depois de vários anos proibidos pelo regime socialista. Ou seja, é um termo que descreve um desejo de consumo causado pela privação. A China experimentou algo muito parecido com isso agora, depois da pandemia, né? Por lá, assim que abriram as portas das lojas de luxo, da Hermès, da Chanel e tal, diz que os ricos torraram 14 milhões de reais em bolsas, lenços e penduricalhos no único dia lá na Hermès. Um recorde de compras, né? Na França, que foi agora um pouquinho depois, a gente viu imagens da classe média apinhada ali na porta da Zara. Isso acabou acontecendo em vários outros lugares no mundo. Aqui, a gente tem um registro ou outro do que aconteceu nos shoppings. As pessoas se juntaram ali, aglomeradas, antes da reabertura, ficaram na porta, esperando a hora da entrada. E, enfim, não foi exatamente, acho que aqui não dá para chamar de revenge buying o que aconteceu. Mas eu acho que é um desejo, curioso a gente pensar no que é esse desejo de consumo depois de meses parado. Eu acho que, de fato, o revenge buying é uma coisa lá de fora, mais uma vez aí é uma receita gringa que não cabe aqui, porque, no fundo, a gente, inclusive, está reabrindo o que a gente nunca fechou, né?
E eu acho, Rebeca, concordo contigo, do meu ponto de vista, esse negócio de dizer que essa loucurinha para compra de novo é revenge buy, é a forma mais fácil de explicar problemas complexos, né? É óbvio que tem uma necessidade gigantesca de recuperar o tempo perdido, mas o brasileiro precisa ser estudado, né? A gente não pode ficar importando esses conceitozinhos gringos para dar conta de explicar a nossa vida e dos nossos consumidores, não. Porque o jogo é muito mais complexo, né?
Ô, Michel, já que você já tá botando crítica aí no nome aos bois que eu trouxe, já estava imaginando que você ia fazer isso, então vamos chamar o Nome aos Bois de novo, porque se você tem uma visão aí mais completa para a gente pensar, ou mais profunda para pensar esse nome, vamos chamar aqui de novo.
Nome aos Bois. Olha, do meu ponto de vista, o que estão chamando aí de revenge buy precisa ser pensado não como um retorno às lojas por conta de vingança, mas aquilo que eu tenho chamado de checagem de estabilidade, tá? Esse é que é o nome ao boi que eu quero trazer aqui hoje. E por que é checagem de estabilidade e não vingança? Porque eu brinco que em tempos de crise econômica, o FMI está dizendo aí que a economia brasileira vai cair 9,1% esse ano. Se tem alguma vingança na compra, vingança é contra você mesmo, né? Porque o desejo de comprar, ele está diretamente atrelado ao medo do boleto. Você não adianta você sair comprando, se você não sabe nem que vai pagar. Então, você está comprando para se vingar de quem? De você mesmo, só pode ser. Mas eu tenho dito que esse negócio é checagem de estabilidade, porque diante de um processo de tanta transformação, de tanta instabilidade, de tanta novidade, as pessoas estão voltando aos shoppings ou aos pontos de comércio, né, aos centros comerciais, para tentar ver se tudo mudou, ficamos 3 meses em casa, ficamos desesperados. Pelo menos eu quero ver se a C&A, se a Riachuelo, se a Renner ou se a minha padaria preferida estão lá oferecendo blusinha, pão, requeijão, como sempre fizeram. É quase como se fosse um movimento de retorno à loja, não com uma gana absurda pela compra, mas pelo entendimento de que, apesar de tudo, o mundo continua do mesmo jeito. O comprar, o ato de comprar, o ato de consumir, ele se reafirma nesse processo quase como se fosse uma ferramenta de segurança, para ajudar a gente a entender que, apesar de tudo, o mundo continua do mesmo jeito. Então, o consumo, ele assume aqui um papel que é muito mais do que só dar conta de um desejo seu que estava reprimido por conta da pandemia ou por conta do isolamento social. É quase como se fosse uma âncora de conexão com aquele mundo que você vivia no pré-corona. Eu brinco que, mais do que desespero, a fatura do cartão de crédito agora está trazendo paz, porque você olha lá, ela chegando, você fala, meu Deus, nada mudou, continuamos aqui sofrendo para pagar esse troço.
Não, acho que isso dá uma bagunçada aqui, né, na nossa cabeça. Eu acho que, de alguma maneira, se a gente está comprando, né, nessa sociedade do consumo, comprar é, de alguma maneira, acreditar que existe futuro, né? Porque você acha que você vai usufruir desse produto que você está comprando, ou de serviço. Então, uma compra, ela traz também aí uma crença no futuro. E isso, você falando isso tudo, quem aí é da comunicação e da publicidade vai se identificar, que a gente lá no início das aulas de publicidade tem sempre uma aulinha lá onde a gente vai debater o que é consumo, aí a gente tem um debate sobre o que é desejo, o que é necessidade, e o marketing vem para transformar em necessidade aquilo que é um desejo, e na verdade o buraco é muito mais embaixo. É como que esse consumo no mundo hoje está muito atrelado à identidade, porque as pessoas, se elas estão comprando, às vezes sem poder, mas para se sentir tranquilas, para se sentir estáveis ou para achar que o mundo está caminhando bem, tudo muito além, né? Não é uma só pensar que vou ali comprar porque eu fiquei preso em casa e então vai voltar tudo ao normal logo e a economia vai melhorar.
E, Mar, como você falava, né? Acho que quando esse futuro fica incerto, os nossos desejos de consumo também ficam nebulosos. Será que aquilo que a gente queria comprar no início do ano continua fazendo sentido? Acho que tem um exemplo pessoal muito emblemático, que é: eu nunca imaginei que na minha vida eu iria cogitar ter um carro novamente. Mas frente ao contexto, a insegurança que hoje eu tenho de pegar um táxi, de pegar um Uber, de alugar um carro que a gente não sabe com que nível de higienização, comecei a cogitar a ideia de comprar um carro dando 15 passos para trás dentro da minha perspectiva de vida, de que carro para mim não servia para nada, não tenho carro há 10 anos, acho algo que não fazia mais parte do meu rol de possibilidade de consumo, e começo a cogitá-lo de novo frente ao contexto que é dado.
Que loucura, né, tio? Eu também não... essa coisa do carro eu acho muito surpreendente mesmo, porque eu acho que é uma coisa que deve ter muita gente pensando, não só você agora. A gente já está também há tanto tempo isolado que, no fundo, a gente já criou aí uma nova categoria de consumo, né? Que é o que a gente chama aqui de desejo em suspenso. Que é aquela sensação de querer comprar, mas achar que esse não é o melhor momento ou que não tem contexto para isso, né? Eu mesma estou aqui faz mais de um mês namorando uma bota linda, só que eu só uso chinelo havaiana e tênis para ir no supermercado há 3 meses e não, nem imagino uma situação que eu vou usar uma bota tão logo. Então é isso, a gente vai tendo desejos aí que a gente não fazem sentido, né? Então a gente fica com esses desejos em suspenso. Isso acontece por duas razões principais. Você fica na dúvida de quando vai poder usar o produto e também não sabe se é uma boa ideia gastar dinheiro no meio de uma crise, né? A gente fica aí com receio de gastar no momento que, sei lá, o que vai acontecer daqui a um mês, né? E segundo as nossas pesquisas aqui, os produtos que mais se encaixam nessa situação, né, como o meu próprio exemplo, são as roupas e os sapatos, que realmente são itens mais associados à nossa vida fora de casa. E nesse contexto surge até um fenômeno interessante, que é a compra imaginária. Quem nunca, né, gente? Tá lá, passeando pelo site, coloca um negócio no carrinho, a compra imaginária. Fica lá olhando pro produto no carrinho e deixa lá. Se for seu, você vai voltar.
Já tivemos namorado imaginário, namorado imaginário, agora até a compra imaginária.
Eu volto. Pode parecer estranho, Rê, mas 52% dos nossos entrevistados fizeram esse movimento durante a quarentena. E acho que disso diz muito respeito também sobre a compra, para além da necessidade efetiva do consumo, né? A própria experiência de compra é um ritual de entretenimento muito central na vida de milhares de pessoas. Durante as entrevistas que a gente fez ao longo desse período aqui no grupo, a gente entendia como a falta do shopping center era uma questão muito central na vida, sobretudo da galera mais de classe C, que aquele era o seu entretenimento, aquele era o momento familiar, aquele era o momento onde todo mundo ia para a praça de alimentação e passava na loja de departamento, ainda que não fosse comprar nada, mas aquilo configurava como o passeio semanal. Então, eles não estão privados só da loja como canal de consumo, mas estão privados desse ambiente de consumo como um playground, como um espaço efetivamente de descompressão e entretenimento.
O capitalismo ensinou a gente a sonhar, o capitalismo, né?
Exatamente.
Sonhar via consumo, né? Nossos desejos de vida estão quase sempre pautados, assim, quando alguém está planejando o seu próximo realização na vida, ela vem sempre acompanhada de alguma coisa material que você vai conquistar, né? Um carro, uma casa melhor, ou até um investimento que você vai fazer na sua carreira, tudo passa ali, de alguma maneira, por algum tipo de consumo.
E é interessante a gente ver que hoje mesmo nesse programa aqui a gente já falou de vários tipos de compra, né? A compra por vingança, a compra por estabilidade, até essa compra imaginária que Rebeca colocou aí. Mas afinal, a boa e velha promoção ainda está fazendo sentido nesse cenário ou saiu de moda, hein?
Não, tá fazendo muito, Michel. A gente vê aí um movimento que você pode chamar aí dos caçadores de promoção da quarentena. São comunidades que surgem dentro de grupos no WhatsApp ou dentro do Facebook de gente que, já que está privado de comprar, sente que para poder fazer isso tem que ter aquele senso de oportunidade, sabe? Aquele isso é uma barganha, então vale investir e vale comprar em quantidade. Então são grupos no Facebook, tem um que a gente achou, a gente andou fazendo ali uma etnografia ali, uma etnografia dentro dele, para ver o que tinha de conteúdo, e são mais 70 mil pessoas no Facebook, num grupo que foi criado agora no final de maio, que se chama Share Your Promoção. E lá as pessoas vão achando cupons, descontos, não é aquela coisinha assim, 10%, não, é um negócio que você compra em quantidade. Então tinha uns casos assim, e a Bala Fini tá dando 50% de desconto, aí você via gente que comprava 9 quilos da bala. Sabe, é loja americana liquidando o algodãozinho que limpa a maquiagem. As pessoas compram 4 quilos e mandam entregar em casa. E aí eles ficam compartilhando isso e postando foto. Olha, chegou, olha que legal. E tem todo um prazer, esse senso de olha o que eu achei e olha como eu estou me dando bem com essa compra, né? Então são sensações aí, gatilho que o consumo vai causando na gente. Até mesmo nesse momento do apocalipse acontecendo e a gente comprando de skin de algodão.
Nesse sentido, outra coisa que a gente mapeou nos nossos estudos foi o que a gente chama de compra mimo, né? Então, nesse cenário de tanta frustração, de tanto prazer em suspenso, muita gente começou a fazer algumas compras com a intenção simplesmente de se agradar. Então, a gente via que 51% dos entrevistados afirmaram fazer uma compra desse tipo, simplesmente para se sentir bem, principalmente produtos relacionados autocuidado como skincare e cosmético. Quando a gente traz esse dado separado por geração, a que mais aposta em mimos é a geração Z. 67% deles fez alguma compra mimo durante esse período de isolamento. Entre os milênios, o percentual cai para 52% e desce ainda mais na geração X, só com 41%. E a gente percebeu também uma junção entre a tendência do mimo e das promoções. Metade dos jovens da geração Z aproveitou uma promoção ou um frete grátis de maquiagem durante essa quarentena. E 23% aproveitou essa condição para comprar cosmético ou produto de higiene pessoal. Ou seja para se agradar, seja para aproveitar uma barganha, está todo mundo consumindo.
Olha aí, pensando em todas essas tendências de compra, hoje a gente trouxe aqui a nossa dica de ouro, que é para o mercado de varejo. Rebeca, como deve funcionar esse mercado de compras online daqui para frente, hein?
Bom, a compra online já era uma realidade e agora ainda mais durante a pandemia, né? A gente foi obrigado a partir para online, inclusive em coisas que a gente muitas vezes preferia comprar pessoalmente. Só que acho que a compra online ainda tem muito a ser aprimorada, né? Os e-commerces ainda são muito restritos ali, há uma jornada muito simplória. O que a gente vê é que a gente estava vivendo no varejo já um consumo que a gente chama de experiencial, né? De contexto, de toque, de olfato, de visual, né? Esse varejo que conta história, que a gente viu muito nos últimos anos. O e-commerce tem muito espaço para crescer por aí. O nosso consumo virtual, acho que tem muito a evoluir, trazendo uma experiência de contexto, que hoje a gente não vê muito, né? Eu adoro o Kanye West, que é um gênio, está fazendo lá na sua Easy, na Easy Supply, que é a marca dele, está para lançar agora um e-commerce com um modelo 3D, que vai estar vestindo uma peça, e não vai ter nenhum texto, nada escrito sobre a peça. O que vai ter, você pode dar um play no vídeo, e a modelo fala sobre a vida dela. Ela fala ali quem ela é, alguma coisa relevante que aconteceu na vida dela, o lugar que ela frequenta, e é isso. Então, é mais do que entender as especificidades do produto, você vai entender em que momento você vai usar, que pessoa é essa que está usando, que é uma coisa de contexto, né, que o online ainda não traz, e que pode começar a trazer com mais força agora. Eu acho que é isso que a gente vai ver nos próximos anos.
Essa voltinha no shopping que a gente dava, a gente não consegue dar igual no online, né? Será que esse vai ser um novo caminho? Você vai entrar ali, dar um passeio, essa coisa da vitrine que as pessoas sentem falta, a gente não tem muito, né?
É, o produto chapado não tem essa, não te oferece uma experiência real, né? Acho que ele encontra um pouco do que a gente estava falando, esse lugar de sonho, mas eu acho que ele inspira pouco, né? Ele projeta pouco, tem muito espaço aí para envolver mais o consumidor nesse lugar da experiência, do desejo, do contexto, de se sentir incluído em alguma coisa quando você está usando aquela roupa, aquele produto.
É, Rebeca, eu acho que tem outra coisa também interessante, que é super importante para as marcas, né, e para os lojistas, é entender dentro do seu portfólio que tem produtos que faz sentido você sair de casa para ir comprar. E tem outros que você pode resolver facilmente via online, né? Eu acho que essa diferenciação, né, de você entender do que precisa ser feito no face-to-face, no ao vivo, no real, e aquilo que você pode deixar para fazer por outros caminhos, eu acho que é um ponto importantíssimo dentro desse cenário. Porque a gente estava botando tudo junto e misturado, como se tivesse todo mundo precisasse ir para a loja para comprar tudo e tudo desse para comprar no digital do mesmo jeito. E aí eu acho que dar os pesos e as medidas certas vai ser um caminho interessante para o pessoal sair aqui nesse universo, né? O Kanye West maravilhoso, sempre trazendo ali inovações muito importantes. Mas por hoje já caminhamos aqui para o nosso final, para os nossos finalmente. Está na hora do Joga na Roda. Joga na Roda. Joga na roda. Marina Roale traz dicas?
Trago, Michel. Hoje eu resgatei um livro aqui, que eu sei que você não gosta muito desse autor, não, mas porque é livro de publicitário, segundo você, mas como sou uma, não tem como fugir, das épocas do meu TCC. E se chama Felicidade Paradoxal, Ensaio sobre Sociedade do Hiperconsumo, do francês Lipovetsky. Não sei se fala assim o nome dele, tá? Falei assim a faculdade inteira, então se tiver errado, gente, me desculpe, não vou conseguir mudar agora. Mas acho que é um livro interessante, apesar de não ser tão recente, mas que ele, a forma como ele vai traçando uma história ali da relação das sociedades do consumo e como que essa ideia do que era básico, né? Do que era uma vida com conforto e aquela... aquela ideia da família com seus bens, seus eletrodomésticos, e como a gente vai personalizando essa ideia de consumo, vai evoluindo aí com o tempo. Então, acho que é legal para começar aí uma conversa para quem quer mergulhar nesse universo.
Eu acho chatinho, né? Chatinho demais, mas tudo bem, né? Tem o seu valor. Tem o seu valor para os publicitários. E também para jornalistas. Rebeca de Moraes, vai de Lipovetsky também ou vai de outro?
Vou de outro, Michel, vou de outra coisa, inclusive. Você sabe que a pandemia me fez voltar a ler poesia, coisa que eu fazia muito tempo que eu não pegava poesia para ler, e eu acho que essa coisa de poemas curtos e que você vai e mergulha direto naquele parágrafo, né? Ou, enfim, naquela história curta, e, enfim, aí me pegou muito, assim, eu li uma, me pegou e me fez lembrar de outra, e outra, assim foi, e eu acho que é uma boa companhia, sabe, para esses dias. Então, o que eu vou recomendar hoje é uma antologia poética que foi feita pela Adriana Calcanhoto, que chama É Agora Como Nunca. É, antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira. Ela traz autores contemporâneos, gente que publica na internet, gente que frequenta sarau, gente que nunca foi publicada, que foi publicado, né, nesse livro. É um mergulho super interessante na poesia contemporânea, tem de tudo, tem gente que escreve sobre tudo e de formatos diferentes. É uma delícia. Recomendo para quem, como eu, gosta de poesia.
Deu até vontade de ouvir Adriana Calcanhoto. Não deu, não? Fiquei com vontade, vou ouvir hoje.
Pense na agora, nananana. Maravilhoso, né?
Entre por essa porta
agora e diga que me adora. Você tem.
Porque eu acho a Adriana Calcanhoto uma sofrida que a lágrimas corre, mas ela continua ali com a dignidade, né?
embaixadora, embaixatriz
Embaixadora, eu acho que a embaixatriz é a mulher do embaixador, ela não é mulher de ninguém, né? Ela é viúva até.
Ela é embaixadora da língua portuguesa, né? Enfim, vai dar aula em universidade, em Coimbra, né? Ela é uma bela representante das palavras bem juntadas.
Intelectual, intelectual. E outro intelectual aqui que vai trazendo suas dicas é Thiago Faria. Diga lá, Thiago, o que traz?
Eu vou trazer um filme hoje, Michel. Vou falar do Ninguém Sabe o que Estou Aqui, que é um longa chileno do Gaspar Noé.
Ah, sabia, viu? Não ia trazer blockbuster. O Bollywood, igual a mim.
Só eu que faço isso nesse programa. Eu já estou com esse papel da pessoa do pop e do blockbuster, mas tá tudo bem.
Mas a gente cumpre, né, Marina? Você indicou Valéria, o Thiago assistiu, eu assisti.
Eu super assisti, Mar.
O que é Valéria, gente? Eu tenho que ver mesmo. O que é Valéria?
Foi a série que eu indiquei no último programa da quarentena, que eu falei que era Sex and the City versão Millennial. Assista.
Ah, e tá onde mesmo que eu já não lembro mais?
Netflix, gente. Eu só dou dica acessível pop aqui. Do povo.
Filme chileno. Desculpa, Thiago, manda ver.
Imagina, Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui é o longa do Gaspar Antílio, que ganhou o prêmio de melhor novo diretor do Festival de Cinema de Tribeca esse ano. O longa, só sem dar spoiler aqui, mas narra a história de um personagem, de um homem simples, calado por traumas e uma infância conturbada e abusiva. E o argumento central traz essa voz silenciada de um personagem renegado por sua forma física, que não atendia às demandas do estrelato, apesar de uma vocação e um talento muito natural que ele tinha para o universo artístico. E acho que particularmente nesse filme, o que me chama muita atenção é a atuação do Jorge Garcia. É uma interpretação minimalista, muito impressionante, assim, muito econômica em fala, em gesto, mas é cheia de significado. Eu acho que vale demais, tá no Netflix, vejam.
É isso, olha, minha dica é, já que o debate foi sobre consumo, vou trazer um livrinho básico que eu acho muito legal, que é da Lívia Barbosa, grande antropóloga, que se chama Sociedade de Consumo. Lá a Lívia faz um levantamento de toda a bibliografia da antropologia sobre o universo do consumo. Se você gosta de antropologia, gosta de consumo e gosta de Caoscast, eu acho que pode ser um bom começo. Livrinho de bolso, barato, cabe, acessível e pop, como diz Marina. Então, eu acho que é uma ótima pedida aí para quem quer saber um pouquinho mais sobre isso. É, já fizemos aqui o nosso Joga na Roda, tá na hora do Manda Zap. Hoje no Manda Zap nós temos uma revelação, é isso mesmo, né? Depois de tantos segredos, estamos aqui nos revelando e revelando aqueles que nos ouvem. Finalmente descobrimos quem é Marisol Transportes. É isso mesmo, Marisol Transportes é nossa fã. Não sabíamos se era o caminhão, a roda ou o carro, mas descobrimos agora que não é nada disso. É uma fã mesmo de corpo e alma, né? De carne, né, Marina?
Isso, Michel. Marisol Transportes era um perfil que quem acompanha a gente já ouviu aqui no Manda Zap, que vinha comentando aí em todos os nossos episódios quando a gente coloca lá no YouTube. E sempre deixava comentários, mas a gente não sabia esse codinome aí, quem era. E a pessoa apareceu, é a Aninha Araújo. Ela costuma ouvir a gente sempre, mas ela disse que como ela ouve no trabalho, ela ouve com esse tal do perfil da Marisol. Mas agora ela está até logando lá no perfil dela para deixar comentário para a gente. Então, Aninha, um beijo especial para você, que você continue escutando a gente. Inclusive, no último episódio, o Michel, que você comentou que estava com saudade de viajar, ela colocou, Michel, que vossas viagens continuem. Então, eu ainda acho que temos mais uma informação de Aninha. Ela provavelmente é de Portugal.
Olha os portugueses sempre ensinando muitas coisas para a gente. Falei semanas atrás, não, ensinando que tem uma pessoa no trabalho, tem outra pessoa em casa, não pode se misturar. Achei que faz total sentido, vou adotar, aliás, já venho adotando isso há muito tempo, né? Mas, inclusive falei aqui com nossa outra ouvinte portuguesa, Joana, lembra do Joana?
Joana.
Mandei uma mensagem.
Joana tá no top 14
então,
lá
então, do raiz. Joana tá um pouco corrida com a vida, tá evitando ouvir assuntos sobre corona e quarentena. Então, botou a gente em quarentena, mas vou mandar uma mensagem assim que a gente parar de falar desse assunto, pra Joana voltar a nos ouvir. Porque, afinal, um podcast com poucos ouvintes não pode perder nenhum, não é verdade? Mas muito obrigado aqui, a Marisol. Eu tô com saudade de Portugal, tô com saudade de viagem, Tô com saudade do mar e do sol e de transporte. Que alegria. Tiago.
Ô, Michel, eu queria mandar um beijo aqui pro pessoal do projeto Gurias Explicam, que mandou uma mensagem super carinhosa pra gente, parabenizando a escolha dos temas. E outro pro Madden Rodrigues, que disse que é fã do nosso conteúdo. Muito obrigado pela mensagem de vocês, pessoal. Um beijo grande.
Chegou aqui, olha, uma mensagem do Renan Santos, que começou a escutar o Causecast pelo episódio de sexualidade. Olha só que maneira boa de
entender. É sempre assim, né? Tá certíssimo. Eu também, não tenho nada pra fazer, eu vou ouvir o quê? Eu, hein?
Foi legal o episódio, tá certíssimo ele. Ele agradeceu o conteúdo e comentou que a gente viveria em uma sociedade mais saudável se entendêssemos melhor esse campo da vida. Renan, tô contigo, também acho. Um beijo pra você, obrigada pela audiência.
Olha, quem quiser mandar elogios, críticas e dúvidas, fica à vontade, tá? É só você escrever lá pras nossas redes sociais, no @caos.cast, ou mandar um e-mailzinho para consumoteca@consumoteca.com.br. Rebeca de Moraes e as cartas, hein?
Cartinhas por enquanto não, né, gente? Manda selfie ouvindo o Causecast, mostra pra gente o que você faz enquanto ouve o Causecast, manda carta não.
Bebendo clichê também pode mandar, porque a nossa promoção bombou, viu?
Ah, é?
Perdeu ali do nosso último episódio, que a gente deu 20% para comprar qualquer rosé deles.
Ah, manda, a gente ia adorar. Manda aí, manda selfie, mostrando o que vocês fazem enquanto ouvem Causecast.
A Marina é aquela moça do Silvio Santos, né? Tipo, alguém esquece, ela vai lá e aponta pro carro.
Vamos falar disso aqui.
Olha, já fizemos tudo que tínhamos que fazer, já trouxemos a palavra do Senhor, e agora vamos aqui terminando, nos despedindo, né? Temporariamente, até o próximo episódio. Queria agradecer demais a Marina Roali, porque mesmo à distância, mantém os nossos corações muito aquecidos. Marina, beijo!
Beijo, gente. Até a próxima aí. Quem sabe fugindo um pouco desses temas aí de pandemia, porque a gente está precisando. Então vamos preparar algo mais leve para o próximo. Aguardem.
Queria agradecer também a Rebeca de Moraes, que apesar de consumir as granolas do futuro, vem aqui ao presente para poder trocar com a gente. Obrigado, hein, Rebeca? Um beijo!
Eu te agradeço, Michel. Um beijo. Comprem com responsabilidade, meus queridos. E divirtam-se.
E Thiago Godac, que também às vezes é de Moraes, mas na real é Faria. Um beijo grande.
Beijo, Michel. Beijo, caóticos.
Só queria dizer para vocês que esse aqui é um episódio mais uma vez produzido pela grande Beatriz Quessara e por Marina Roali. E a edição fica por conta do enorme Wesley Xavier. Obrigado, tchau, tchau, beijo grande e até a próxima.